São dois, um da experiência, um dois, três, quatro.
Vamos dar início à nossa reunião, que tem como ponto único a sessão de perguntas, também à única candidata ao cargo de Presidente do Conselho Nacional de Educação. Quis a vida que esta comissão fosse a primeira a estrear esta nova figura regimental, depois da reforma do Parlamento, que exige, e bem, que todos os candidatos a cargos cuja eleição é feita na Assembleia da República, previamente venham a uma sessão de perguntas à Comissão Parlamentar competente. E esta é a primeira vez em que isso acontece no Parlamento português. Acontece também a circunstância de os dois deputados não inscritos também pertencerem a esta Comissão, e também tem sido esta Comissão, se não me falha a memória, a primeira a elaborar um parecer de acordo com o novo regimento da Assembleia da República. E, portanto, é uma honra que para esta Comissão estrear esta nova figura regimental e esta nova exigência para com a democracia, que de certo enriquecerá não só através desta nova figura regimental, mas em particular através das perguntas e das respostas que com certeza aqui irão ocorrer. A nossa sessão de perguntas tem uma grelha muito clara, que é do conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados, foi aliás elaborada em consenso e com a colaboração de todos os senhores deputados, e que é do conhecimento da Sra. Ana Maria Betancourt, a quem o meu nome e dos meus colegas dou as boas-vindas a esta comissão, é a única candidata ao cargo e que, como sabem, vai ter mais outros candidatos, não a Presidente, mas a membros do Conselho Nacional de Educação, que serão ouvidos no próximo dia 29 e no dia 30 haverá a eleição por toda a Assembleia da República. Sem mais demoras, vou dar a palavra à Sra. Ana Maria Betancourt, que dispõe de 15 minutos para fazer uma intervenção inicial. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É também para mim uma honra inaugurar este estilo, porque eu acho que é muito importante vir aqui explicar-vos o que eu penso sobre este importante cargo como candidato. Eu vou ler, na fase inicial, vou ler um texto que preparei e depois o resto será num debate mais direto. É uma grande responsabilidade uma candidatura a este cargo. É uma grande responsabilidade por três dimensões. A primeira prende-se com a representação parlamentar, que é a condição de independência. E é também uma responsabilidade, como eu disse, e é um privilégio poder, na fase da vida em que eu me encontro, poder-me candidatar a este cargo. A segunda dimensão decorre do estatuto e da importância do Conselho Nacional de Educação, órgão com funções técnicas, em que tem participado ao longo da sua existência algumas das mais prestigiadas personalidades do setor da educação. Eu nutro grande estima e admiração pelo Sr. Professor Júlio Pedrosa, atual Presidente do CNE, que tem desempenhado essa função com grande competência, como aliás todos os Presidentes do CNE até hoje. A terceira dimensão diz respeito à importância da educação, setor decisivo para o aprofundamento da democracia, para a realização pessoal dos portugueses e para o desenvolvimento nas suas diferentes dimensões, social, económico, científico e tecnológico. Algumas palavras sobre o CNE e a sua missão. Isso não é muito alto, é mesmo assim. Estava a ouvir a minha voz muito alta. O CNE é um órgão independente com funções consultivas, ao qual compete emitir opiniões, pareceres e recomendações solicitadas para a Assembleia da República, pelo Governo ou por iniciativa própria. Deve contribuir para a construção de consensos e, por consequência, tornar as reformas educativas mais sustentáveis. O CNE pode ter uma importância crucial na criação de espaços de escuta, de diálogo e de debate de posições divergentes, porque reúne no seu seio elementos de diferentes quadrantes políticos, setores profissionais, parceiros da educação, associações e sindicatos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a educação não pode ter partido. É imperioso que se construam propostas educativas que possam perdurar para além dos governos que as concedem, o que exige consensos gerados a partir do debate das diferentes propostas. Num parecer de outubro de 2006 sobre a missão do CNE, alguns conselheiros, entre os quais o professor Adriano Moreira e o professor Rui Alarcão e Silva, consideravam que o CNE tinha uma inegável missão política que conforme um órgão mais de autoridade do que de poder. Um espaço de reflexão e debate em que diferentes interesses e perspectivas da educação se exprimem livremente em conflitualidade tranquila, dito de outro modo, de forma conflitual, mas não em conflitualidade. E fim de citação. Esta é a ideia que tenho do modo como deve funcionar o CNE e também o compromisso que assumo. O poder de decisão do CNE reside nos seus membros e no seu plenário. Entendo, porém, ser legítimo que o ou a candidata a presidente influenciem a agenda do Conselho ao nível das questões que propõem como objeto de trabalho e das estratégias de funcionamento. Permitam-me, por isso, que traga aqui algumas das questões que considero decisivas na educação em Portugal e sobre as quais penso que o CNE deve debruçar. Será um elenco muito breve e são 6 questões. A primeira questão é que a educação é hoje considerada a área prioritária para quase toda a generalidade dos países europeus e cada vez mais países no mundo, a Unesco. A defesa da educação como uma prioridade deve ser uma causa para um ou uma presidente do CNE. Esta causa é ainda mais importante em momentos de crise em que é difícil manter as prioridades, sobretudo em setores que não são imediatamente evidentes, cuja ação não é imediatamente evidente. A segunda questão tem a ver com os progressos na educação após a democracia. Em Portugal, o acesso à educação progrediu muito. E em período de comemoração dos 35 anos do 25 de Abril, é importante que nos congratulemos com essa evolução que só a democracia permitiu. Temos, por exemplo, hoje uma percentagem muito significativa de jovens que acedem ao ensino superior. De acordo com o relatório sobre a dimensão social e mobilidade que será apresentado no próximo mês de maio na Conferência de Ministros de Bolonha, 34% dos jovens portugueses acedem ao ensino superior até aos 20 anos de idade, valor idêntico à média dos países da União Europeia, a 27, e claramente superior ao espaço europeu de ensino superior, aos países de Bolonha, onde é 24%. Esta situação é muito relevante para o desenvolvimento do país. E por muito corrente que seja o ceticismo influenciado pelo desemprego de jovens licenciados, é importante defender a ideia de que a formação nunca é demais. A formação é sempre de menos. As nossas formações, agora passo a outro ponto, as nossas formações são excelentes para uma parte significativa dos nossos jovens. Os bons alunos das nossas universidades afirmam-se, depois de concluídas as formações graduadas e pós-graduadas, entre os melhores no plano da ciência, da tecnologia, da cultura. É preciso manter a ambição de melhorar os nossos resultados e a nossa democratização. O grande investimento na educação realizado no Portugal democrático permitiu progressos de que nos devemos orgulhar. É importante que o país conheça e aprenda a valorizar esses progressos, até como forma de motivar as crianças e os jovens para o estudo, para desempenharem melhor o seu ofício de alunos. Um terceiro ponto tem a ver com a exclusão educativa. Infelizmente, o acesso à educação não garante por si só que todos adquiram uma formação sólida. Continuamos a ter resultados escolares insatisfatórios. Continuamos, sobretudo, a não ser capazes de garantir os apoios necessários para que todos aprendam. É preciso mais trabalho dos alunos e mais apoio, muito mais apoio, desde os primeiros anos de escolaridade. Temos de aprender a lidar melhor com a heterogeneidade social e cultural, que é um bem da nossa democracia. A exclusão educativa é um grave problema, contra o qual eu me tenho batido durante toda a minha vida. Quem me conhece sabe que assim é. E eu penso que esta deve ser uma problemática acompanhada pelo CNE com a maior atenção. A quarta questão tem a ver com a qualificação e a educação ao longo da vida. Esta é uma área em que a Europa em Portugal se tem apostado com força e onde é urgente que se evolua. É essencial proporcionar a todos os jovens uma qualificação para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais difícil. Em matéria de educação de adultos, O país tem uma dívida da democracia para com as pessoas que não puderam frequentar a escola e adquirir qualificações. É preciso que o CNEP prossiga com a atividade de acompanhamento num setor tão importante, que tem, é uma área em que o CNEP tem vindo a trabalhar também. A quinta questão tem a ver com o ensino superior e a ciência, e neste plano colocam-se questões decisivas para o desenvolvimento que se prendem designadamente com a qualidade das instituições, a sua avaliação, o percurso e o sucesso das reformas decorrentes do processo de Bolonha. A participação de Portugal no processo de Bolonha induziu a necessidade de transformações no sistema de ensino superior e nas práticas das instituições. E os processos de inovação que envolvem novas atitudes e culturas são processos morosos e que devem ser acompanhados. É importante que o CNE, na sequência do que já está a fazer, se mantenha a par dos desenvolvimentos do processo de Bolonha a nível europeu e acompanhe os desenvolvimentos correspondentes em Portugal. Há outras questões neste setor do ensino superior e de ciência igualmente decisivas para o nosso futuro, que se prendem com a educação para a excelência, com a sustentação do sistema científico e com a valorização da capacidade adquirida nos últimos anos. A última questão deste elenco, e não a menos importante, é a educação para a cidadania. É uma preocupação pela qual me tenho batido e diz respeito à necessidade de imprimir maior qualidade à formação dos cidadãos. Designadamente, maior capacidade de compreender e intervirem no mundo, maior responsabilidade perante o ambiente e o património, maior sentido crítico relativamente aos atropelos urbanísticos, ao consumo. É muito importante que as pessoas saibam tomar decisões relativamente ao consumo, sobretudo nestes momentos de crise, é uma questão que se coloca muito. E é importante adquirir maior cultura política. Eu defendo que a escola deve promover a aquisição de uma cultura política que deve ser rigorosamente apartidária e que é indispensável para que cada pessoa possa, com autonomia, fazer opções sem ser manipulado. Não podemos continuar a dar pretexto para ouvir uma frase muito corrente que os senhores e as senhoras deputadas já ouviram muitas vezes, que é: eu cá de política não percebo nada, como justificação da indiferença e do afastamento entre cidadãos e os eleitos. Isto é uma causa, sobretudo desde que estive aqui na Assembleia como deputada, é uma causa que eu defendo muito e que é muito importante preparar as pessoas para estes diálogos. Um ponto agora sobre as atividades em curso no CNE. O CNE tem vindo a desenvolver atividades na maior parte destas áreas a que eu me referi, e tem um plano de atividades que é público e que aborda muitas destas questões: a rede, o parque escolar, a educação não formal, o currículo, os resultados de aprendizagem, a formação de professores, a governança das escolas, a reforma do ensino superior, a qualificação dos jovens e de adultos, a educação não formal. Caso venha a ser eleita, não pretendo introduzir rupturas nos planos em desenvolvimento. Há, contudo, três áreas de trabalho já em curso em que considero, gostava de lembrar aqui muito brevemente. A primeira é o acompanhamento da avaliação das escolas de ensino superior, que é fundamental. A segunda tem a ver com a ação social no ensino superior. É uma área muito debatida neste momento no plano europeu. A terceira tem a ver com a elaboração de balanços periódicos sobre o estado da educação. Projeto que permitirá, se conseguir levar a cabo, há algumas ideias já no CNE também sobre esta matéria, é um projeto que permitirá a apresentação de uma visão independente sobre pontos fortes e fracos do sistema. Outros conselhos nacionais de educação europeus têm esta atividade e penso que é importante. Penso que o CNE deve prosseguir a sua atividade, mantendo uma ligação profunda aos terrenos educativos que tão enriquecedora se tem revelado. Penso que deverão ser aprofundadas as ligações internacionais. Tenho mais 5 minutos, mais 3. Eu tinha pensado, no fim, dizer alguma coisa sobre o meu percurso. Provavelmente os senhores deputados têm o meu currículo. Eu gostava de me apresentar um pouco. O meu currículo é feito de um percurso entre a política, a vida cívica e a atividade docente, designadamente na formação de professores. A complementaridade entre estes dois mundos tem sido para mim extremamente enriquecedora. Eu não abdicaria dela, prejudicaram-me, às vezes foi prejudicial na minha vida académica, às vezes foi prejudicial na política, mas eu não abdicava destes dois mundos em que tenho vivido e que para mim foram muito importantes. A minha vida como professora foi inteiramente dedicada à educação e à formação de professores, mas fui também responsável pela gestão da Escola Superior de Educação de Setúbal, em que sou professora e é uma instituição de que eu tenho muito orgulho. A vida política, em geral pouco valorizada no meio académico, foi para mim uma etapa essencial para compreender o mundo e aprender a agir do modo como hoje o faço, como implicação militante na defesa do direito à educação. O período que passei no Parlamento proporcionou-me uma importante situação formativa. Permitam-me que lembre uma experiência particular, menos ligada à educação. Enquanto deputada, editei com uma colega de outro partido, a doutora Margarida Silva Pereira, um livro sobre as causas das mulheres na política. Vivi uma situação de diálogo entre mulheres de diferentes quadrantes políticos muito interessante. Foi também uma experiência de valorização de percursos femininos na política, muito valiosos, alguns deles pouco conhecidos e valorizados. Defendemos então um aumento da representação feminina na vida parlamentar. É gratificante ver hoje como essa causa fez caminho. A assessoria na Casa Civil do Presidente da República foi um período onde muito aprendi ao visitar escolas de norte a sul, de litoral ao interior do país. Lidei com ministros e políticos de vários partidos, sindicalistas, professores, pais e alunos. Reforcei a convicção da importância de sabermos separar as nossas opiniões das funções que ocupamos. Aprendi a fazer esta separação e também aprendi a valorizar o contacto com as realidades. Deprimi muitas vezes no confronto com situações de privação educativa extremas, quer em adultos, quer em jovens. Como sou otimista e tentando organizar sempre possível com os colegas da Presidência oportunidades infelizmente pontuais de regresso à educação para jovens que tinham abandonado a escola. Experiências nem sempre bem sucedidas, mas era preciso acreditar. E foi o que fizemos, desculpem só mais este episódio, e foi o que fizemos quando conseguimos que as gêmeas de Mafondes, que é um caso que o conhecem, regressassem à escola que tinham abandonado no final do quarto ano de escolaridade. Com elas voltaram outros meninos daquelas paragens. Elas estão prestes a terminar os seus cursos superiores. É uma história muito comovente e muito orgulho. Muitos defendiam que a nossa ambição não se concretizaria. Elas acreditaram e nós também. É preciso acreditar nas causas que defendemos. Eu só trouxe aqui este episódio porque ele mostrou também que é possível, com esforço e muito trabalho, ultrapassar barreiras. O percurso político preparou-me para acompanhar as políticas de educação e a produção legislativa, competências que reputo de grande utilidade para o exercício das funções no CNE, ao qual pertencia em duas fases, na sua fase de arranque e nos últimos anos. Terminarei afirmando uma vez mais a consciência da responsabilidade que é uma candidatura à presidência do CNE e o estímulo que é para mim a perspectiva de contribuir para o aprofundamento do debate político nesta área e vir de futuro a esta comissão, quando as senhoras e os senhores deputados o entenderem, apresentar os trabalhos produzidos no Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ana Maria Betancourt. Vamos iniciar a fase da sessão de perguntas. Começamos pelo grupo parlamentar de maior representação, o Partido Socialista, e dou a palavra à Sra. Deputada Manuela Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Professora Ana Maria Betancourt, os nossos cumprimentos no início desta audição, que, como o Sr. Presidente já disse, marca uma nova fase neste Parlamento, que é a audição prévia, antes da eleição, de todos aqueles que a própria Assembleia da República vai decidir para a função, para o exercício de alguns cargos. E é importante isso acontecer na Assembleia da República para todos os cargos, e é para nós especialmente importante que isso comece exatamente na área da educação. Tal como disse na sua intervenção inicial, na educação é preciso funcionar acima dos partidos ou para além dos partidos, com uma continuidade no tempo, muitas vezes impossível de permanecer dentro da governância democrática que nós temos, mas que essa continuidade, esse estudo, essa reflexão, obviamente acabam sempre por influenciar as políticas que em cada momento cada governo pode pôr em prática. Portanto, ainda bem que é na área da educação que começamos a cumprir este novo objetivo do novo regimento da Assembleia da República. Portanto, a importância do Conselho Nacional da Educação é muito grande. Não é só porque já existe em Portugal há muito tempo, na sua versão inicial desde 82, mas porque ele representa uma interação essencial entre aquilo que são duas faces da mesma moeda. E neste caso da educação, a missão do CNE de ser o órgão de consulta por excelência para as políticas educativas do Governo e que pode ser, obviamente, também solicitado pela Assembleia da República ou quaisquer outros parceiros, representa a hipótese de nós termos institucionalizado um órgão com uma grande abrangência de representação, com uma presença determinante da própria Assembleia da República, quer através das pessoas nomeadas pelos partidos, quer pelo facto do seu Presidente ser eleito por maioria na Assembleia da República, representa, portanto, um espaço que é fundamental para pensar a educação em Portugal. Um espaço de estudo, um espaço de reflexão, um espaço de análise de boas práticas internacionais e a sua adaptação a Portugal, um espaço de acompanhamento do impacto das políticas educativas definidas a nível nacional. Isto é tanto mais importante quanto é certo que, ao nível do exercício político na Assembleia e no Governo, os tempos e as circunstâncias são diversas. A ação política tem timings, tem formas de atuar que muitas vezes não se compadecem com o tempo da reflexão e da análise. E, portanto, a coexistência de um forte Conselho Nacional de Educação é muito importante para fazer um outro acompanhamento das políticas educativas que muitas vezes os governos e as Assembleias da República, pela sua própria natureza, não podem fazer. Sendo isto importante, é obviamente muito importante que haja uma interação entre estes dois espaços. Não tem sentido um Conselho Nacional de Educação fazer o seu trabalho, ser o seu espaço de consenso das políticas que querem vir a ser implementadas e não haver ação com o Parlamento. Ora, esta é outra coisa pela qual eu felicito digamos, a bondade da candidatura da professora Ana Maria Bettencourt. Porque sendo uma pessoa com um currículo profissional todo feito na área da educação, da formação de professores, da educação para a cidadania, portanto, com toda a carga técnica, com toda a carga de conhecimentos que a tornam, obviamente, um elemento natural no Conselho Nacional de Educação, acresce a isso o facto de, como aliás explicitou na sua apresentação, ter a experiência do outro, da outra face da moeda, ou seja, já foi deputada na Assembleia da República, foi assessora da Presidência da República nesta área, portanto, também conhece, às vezes, as urgências, às vezes aquilo que não parece não ter sentido, mas tem um sentido na área da ação política. E, portanto, não é completamente, nem não é alheia a esta outra necessidade e este outro ritmo e este outro tempo de decisão que a vida política na Assembleia da República e no Governo implicam. E, portanto, eu penso que a sua candidatura integra muito bem as duas partes essenciais. Assegura a competência técnica e a independência de um órgão de reflexão e, simultaneamente, traz-nos a capacidade de alguém que também sabe como é que funcionam as instâncias políticas. Portanto, eu gostaria apenas de lhe pôr algumas questões sobre a forma como pretende, se for eleita, influenciar o funcionamento do CNE. Todos nós sabemos, o CNE é um órgão, não é presidencialista, portanto é um órgão de consenso, um órgão que funciona em equipa, mas obviamente que a sua presidência pode definir algumas linhas específicas de atuação. Já aqui falou em termos de substância, naquelas seis questões a que pretende dar especial atenção. Eu penso que ninguém nesta Câmara pode estar em desacordo com as seis questões que considerou como fundamentais para serem tratadas pelo CNE, aliás, na sequência daquilo que tem sido já, até agora, o próprio funcionamento do CNE. Quer dizer, não há aqui novidades em termos daquilo que o CNE já faz, há sim uma definição de prioridades e de coisas essenciais com as quais, não haja dúvida, penso que estamos todos de acordo, independentemente da forma como consideramos que elas podem ser executadas num determinado instante. Mas quanto aos seis temas, inteiramente de acordo. Aquilo que eu gostaria de lhe colocar era De que forma é que pretende fazer isso? Estas seis questões podem ser tratadas de muitas maneiras em termos de funcionamento. Já ressaltou aqui a necessidade de uma ligação grande ao Parlamento, óbvio, e que nós todos ficamos sempre satisfeitos quando ouvimos isso por parte de um candidato a um cargo tão importante como este. Mas o próprio funcionamento do CNEC, que tem evoluído ao longo dos anos, pode fazer-se de muita maneira. Eu gostava de saber de que forma é que pretende que o funcionamento do CNEC se faça a partir do momento em que assuma, eventualmente, a presidência do órgão, no sentido de uma maior ligação àquilo que é a realidade educativa no espaço nacional, nas escolas...
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada.
Termino já, Sr. Presidente, e também na forma como o CNE pode comunicar com o exterior dessa comunidade educativa. Muito obrigado,
obrigado.
Sr. Presidente.
Deputada, muito obrigado, Sr. Deputada Manuela Melo. Dou a palavra à Sra. Doutora Ana Maria Betancourt.
Muito obrigada por acreditar que eu sou capaz. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho, parece muito importante uma dimensão que falou aí e que eu não falei, que é o tempo do CNEC, não pode ser o tempo da construção das políticas, tem que ser outro tempo em que há tempo para ouvir diferentes parceiros, diferentes implicados nas questões e para construir conhecimento, um conhecimento independente. E eu parece-me que esta ideia de um outro tempo, porque a educação é complexa, não é? As soluções, como viram, eu não apresentei soluções, eu apresentei questões. A construção de soluções é complicada. Se fosse assim tão fácil, todos os países já tinham resolvido os problemas. Portanto, a construção de soluções para a educação é complexa. E então precisa de tempo, precisa de estudo. E é muito por aí que eu acho que o CNE deve caminhar. Ouvir diferentes parceiros, ouvir diferentes pessoas. Há as subcomissões especializadas que têm um trabalho próprio. E depois eu acho que há uma dimensão que tem marcado muito a minha vida, que é a ligação ao terreno. Eu acho que a construção de soluções para a educação tem que se fazer muito com uma ligação ao terreno, com uma atitude de escuta. Às vezes não é, digamos, fazer aquilo que do terreno nos dizem, vocês façam isso. É ouvir, é estudar as soluções que são apontadas. E a construção de conhecimento demora tempo, temos que estudar, temos que estudar conhecimento já produzido, temos que fazer muito uma ligação ao terreno. Eu acho que as agendas têm muito que beneficiam muito de uma ligação ao terreno. Fazer as agendas de um órgão como este tem que passar muito por aí. Depois há uma outra questão que eu também gostava de referir aqui. Penso que é muito importante tratar da comunicação em matéria de educação. Eu, quando falo de comunicação, não é necessariamente a ligação à comunicação social. É preciso trabalhar as questões da educação com os pais, com os autarcas. É preciso saber como é que nós difundimos a informação que existe. E que às vezes não é evidente. Muitas vezes nós vemos que as opiniões expressas na imprensa têm muito a ver com a experiência que cada um teve da sua escola. E eu acho que um órgão como este tem a obrigação de trabalhar as questões educativas de maneira a que cada um aprenda a distanciar-se das soluções que teve quando estava na escola, para encontrar outras soluções para o futuro, porque nós sabemos hoje, os economistas estão aflitos, o mundo mudou, as soluções só têm que ser outras. Na educação também é assim. O mundo mudou, nós temos hoje uma escola completamente diferente, temos populações completamente diferentes, ainda bem, temos uma grande diversidade cultural nas nossas escolas, diversidade de idades, diversidade em todos os pontos de vista e, portanto, a escola tem que ser diferente, tem que saber responder à heterogeneidade. E daí, eu quando falo de comunicação, é trabalhar soluções e é trabalhar a comunicação para saber como é que falamos com os diferentes interessados e como é que o CNE divulga melhor os seus trabalhos. há alguma divulgação, mas eu penso que esta matéria pode ser melhorada. Tem que ser objeto de estudo, não é? Uma pessoa não se pode chegar lá e dizer agora a comunicação é diferente, não é assim? Temos que estudar esta matéria. Hoje em dia há muitos mundos, há o mundo da ciência que trabalha muito a comunicação científica. Eu penso que na educação também tem que haver um esforço neste sentido, de comunicar, de fazer com que as soluções sejam soluções mais adequadas e não as soluções que nós achamos que eram as da nossa infância.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, que utiliza o tempo em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se estiver de acordo, o deputado Fernando Antunes fará depois uma questão, os dois dividiremos este tempo. Antes das questões concretas que gostaria de colocar à Sra. Doutora Ana Maria Betancourt, dois pontos prévios. Apenas, em primeiro lugar, para deixar uma palavra, uma saudação muito especial por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Bem sei que ainda de forma informal, mas penso que estamos já em condições de desejar as maiores felicidades para o exercício deste cargo, que estamos certos estará desempenhado, não temos dúvidas quanto a isso, com a maior das elevações e do prestígio para o Conselho Nacional de Educação e, consequentemente, também para benefício de todo o sistema educativo e também da Assembleia da República. Uma palavra também, que não queríamos deixar passar em claro, para o professor Júlio Pedrosa, que julgo que desempenhou as funções, como aliás a professora Ana Maria Tencura aqui também frisou, desempenhou com também enorme excelência e elevação e, portanto, independentemente de, em ambos os casos, o Partido Social Democrata não ter sido o partido proponente, nós temos todo o gosto em poder, de facto, deixar estas duas notas com toda a frontalidade e sinceridade. Outro ponto prévio é para dizer que também nós nos associamos às palavras que aqui foram ditas quanto às virtudes deste tipo de iniciativa e o gosto que temos também em podermos fazer parte desta iniciativa pioneira, que julgo que foi um avanço regimental muito significativo, aliás, de que o nosso Presidente é particular responsável, e portanto é com muita satisfação que o fazemos. Mas precisamente para dar alguma, ou tentar darmos mais consistência, muito que já foi dito e que nós aqui subscrevemos, vou tentar colocar algumas coisas um bocadinho mais concretas sobre, digamos, o seu pensamento sobre o sistema educativo, sem prejuízo, de, evidentemente, reconhecer sempre que o papel do Presidente do Conselho Nacional de Educação obriga, de facto, como já aqui também foi dito, a servir muitas vezes de ponto entre pontos divergentes, digamos assim. Primeiro ponto, ou primeira questão, que tem a ver com algo que já aqui foi referizado sobre o papel do Conselho Nacional de Educação, e com uma ideia, uma sugestão de ideia que eu subscrevo naturalmente, mas que eu julgo que pode ser perigosa se for mal interpretada. Isto é, esta ideia dos tempos diferentes, um tempo para reflexão, para auscultação dos diferentes parceiros, para ponderação, e um outro tempo para a ação política, pode dar aso a alguma interpretação dúbia, no sentido de que quem tenha, nomeadamente, a ação política mais concreta, não tenha a responsabilidade de refletir, de ouvir, de convergir, de tentar conciliar. E eu digo isso porque me parece que nós, nos últimos anos, temos sofrido de um problema na gênese de todos os outros erros, e que tem a ver precisamente com um determinado tipo de postura e de atitude perante a realidade educativa. Eu diria que entre uma postura mais aberta, dialogante, convergente, a essa atitude tem sobreposto uma atitude, de facto, impositiva, unilateralista, digamos assim. E, portanto, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, se declaro, digamos assim, das barricadas é que poderá estar, se defende que a educação, como disse bem, não tem partido ou não deve ter partido, e, portanto, devemos tentar caminhar num sentido de convergir o mais possível dentro daquilo que são os parceiros sociais, os agentes educativos, os partidos políticos, as representações sociais, etc., ou se, por outro lado, deve haver uma atitude de imposição, digamos assim, de um determinado ponto de vista para a nossa educação. Porque isto eu julgo que é significativo para uma mudança que nós desejamos nos próximos tempos, a bem do sistema educativo. Portanto, declarado, digamos assim, é que está, até porque, e deixo só esta nota, nós temos este exemplo muito concreto do Conselho Nacional de Educação ter feito um trabalho muito relevante, na nossa opinião, PSD, mas julgo que todos nós nesta comissão, muito relevante, a quando de um debate nacional e do consequente relatório nacional, e que foi pura e simplesmente ignorado por parte de quem tem responsabilidades governamentais. Nunca ouvimos sequer a Sra. Ministra falar sobre isso, ou o Sr. Ministro do Ensino Superior falar sobre o relatório em causa, quanto mais executar, digamos assim, as recomendações. Bom, mas segundo ponto, segunda questão, a avaliação de todo o sistema. Nós temos uma enorme dificuldade em monitorizar aquilo que é o sistema educativo português. Temos desde sempre, aliás não há um problema só nosso, digamos assim, mas nós temos particularmente. Acha viável ou possível que se caminhe para uma realidade em que tenhamos, não necessariamente no Conselho Nacional de Educação, mas o que poderá eventualmente ser um elemento âncora, digamos assim, disso mesmo, em que se caminhe para podermos ter uma avaliação independente de todo o sistema e que nos permita despolitizar ou despartidarizar, desgovernamentalizar determinado tipo de dados e de informações que vão saindo avulsas com relatórios encomendados em determinada circunstância que são alvo de dúvidas, com exames nacionais que de repente de um ano para o outro têm subidas inexplicáveis, etc, etc. Isto não é uma crítica a este governo, é um problema geral, digamos assim, do sistema. E se não acha que nós temos o INE, quem dá as estatísticas do ponto de vista macroeconómico, ninguém contesta isso, e portanto gostaríamos de perceber se na educação isso também é viável ou não, na sua opinião. Muito sinteticamente agora, avaliação de alunos, se acha que devemos caminhar para mais exames nacionais ou não, precisamente também nesta lógica de monitorização e de exigências junto dos nossos alunos. Outra questão, a autonomia das escolas, qual a sua opinião? Eu gostaria de explicar melhor o que quer dizer, mas acho que percebe a ideia. Penúltima questão, liberdade de escolha de escolas, qual é a sua opinião sobre isto? Se acha que isto pode ser um fator indutor de justiça social ou de injustiça social? Por último, a participação, se calhar a questão mais relevante, ou mais difícil pelo menos, a participação dos encarregados de educação na lógica educativa, como se acha que faz sentido que se caminhe para outro tipo de incentivos, para que haja outro tipo de intervenção familiar, digamos assim, na lógica do nosso sistema educativo? Eu peço imensa desculpa.
Muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Ana Maria Betancourt para responder.
O Sr. Deputado, agradeço-lhe muito as suas palavras e as suas questões. Era quase um programa de governo que me pergunta aqui, mas eu vou tentar responder como puder, porque colocou questões muito importantes. Eu julgo, como Presidente do CNE, como eu já disse há bocado, uma questão são as minhas opiniões, outra questão são o trabalho para criar consensos no Conselho Nacional de Educação. De qualquer maneira, eu vou responder a algumas das questões que me colocou aqui. Eu ia começar por uma, que é a autonomia das escolas. Eu julgo que é fundamental caminhar-se para a autonomia das escolas. Chegámos a um ponto em que grande parte dos problemas se tem que resolver nas escolas. Agora pode-me dizer como é que se vai lá. Eu, pessoalmente, defendo que as escolas deviam ter um orçamento por aluno, que deviam ter um orçamento por aluno que dependesse, por exemplo, do nível social, se tiver alunos, se for num meio mais complicado, esse orçamento devia ser reforçado, porque eu penso que desde o princípio, desde os primeiros anos de escolaridade, tem que haver apoios quando os alunos não aprendem, e portanto isto custa dinheiro. Portanto, a minha posição é que devia haver um orçamento por aluno, as escolas deviam ter os seus projetos, e devem ser avaliadas. A avaliação das escolas é uma área que eu defini aqui, que é fundamental. O CNE, nos últimos anos, recebeu esta missão de acompanhamento à avaliação das escolas, e eu penso que é muito importante. Nós ainda não aprendemos bem a fazer estas avaliações. Há muitas questões que ficam de fora, ou que não são ainda completamente aprofundadas nas avaliações que se fazem das escolas. Há, por outro lado, em matéria de avaliação, há que rever a missão dos organismos intermédios do Ministério da Educação, que, na minha opinião, ainda pesam muito sobre as escolas. Portanto, as escolas, por um lado, têm que ser capazes de ser mais autónomas, mas, por outro lado, também ao nível dos orçamentos e da fiscalização da ação, eu acho que devia ser mais à posteriori e deixar as escolas terem e beneficiarem dessa autonomia. Há algumas experiências de autonomia que eu conheço, e que contratos de autonomia que permitem, de facto, as escolas respirarem de outra maneira. Por exemplo, eu sou completamente favorável a que as escolas escolham os seus professores. Mas eu estou a dizer isto, mas isto não tem nada a ver com, não tem, são as minhas posições pessoais. O CNE não tomou posição sobre esta matéria, não é? Pronto. Portanto, eu inteiramente de acordo. Avaliação dos alunos, mais exames. Eu acho que temos que conseguir melhores resultados nos exames que temos. Não estou nada satisfeita com os exames que temos. Portanto, Eu defendo que os exames que existem devem estar, mas que deve haver muito mais apoios. Nós temos um problema gravíssimo, que é os alunos arrastarem dificuldades ao longo dos anos de escolaridade. Eu tenho trabalhado nos últimos anos muito com alunos, com escolas, e trabalho, por exemplo, com professores que no quinto ano de escolaridade se queixam muito, depois no sétimo ainda se queixam mais. O que é que acontece? Sobretudo nas áreas que têm precedências, dou-lhe o exemplo do português, da matemática, das línguas, nestas áreas é terrível. E, portanto, eu aqui, sinceramente, a minha prioridade não seria colocar mais exames, era sim garantir que os alunos trabalham mais. Para se aprender mais, tem que se trabalhar mais. Tem que se trabalhar mais na escola. A escola tem que ser um lugar de trabalho. Eu fiz uma investigação em que estudei percursos de alunos e vi que, por exemplo, me desculpa lá trazer estas questões, mas acho que são questões importantes. Os alunos, hoje em dia, consideram muito que a escola é o lugar para ouvir e a casa é o lugar para trabalhar. Eles ouvem, ensinam-lhes na escola, mas depois trabalham em casa. O que é que acontece? Os alunos que não têm quem os ajude, como é que eles trabalham? Têm muita dificuldade, não é? E, portanto, eu acho que se tem que deslocar um bocado este trabalho para dentro da escola, mais trabalho na sala de aula, não é mais aulas, mas mais trabalho em sala de aula, menos ouvir, mais trabalhar e muito mais apoio, sobretudo. Portanto, relativamente aos exames, sinceramente, seria mais por aí e tentar tudo por tudo para se conseguir mais aprendizagens, para termos melhores resultados. A questão da... colocou aqui uma questão muito importante, que é da participação dos encarregados de educação. É uma questão muito difícil, como disse, não é? Tem que ser muito ao nível das escolas e dos agrupamentos. Eu conheço situações muito diferentes. Conheço escolas situadas em meios muito difíceis em que aqueles pais vêm todos à escola. Eu, por exemplo, eu conheço uma escola, só para vos dar um exemplo, em que qualquer ato de indisciplina mais grave, no dia a seguir o menino vem com o pai ou com a mãe. Quando vai-se embora e no dia a seguir vem com o pai e com a mãe. E aquelas questões são tratadas com os pais e com as mães. Há situações muito diferentes e, portanto, eu acho que isto passa muito pela ação da escola, pela formação de pais também. Relativamente à liberdade da escolha da escola, eu penso que é um assunto que está mal estudado em Portugal. Tínhamos que ver um bocado... fazer simulações e estudar um bocado as consequências, porque houve estudos noutros países que mostram que esta liberdade de escolha das escolas dá guetos, os pais fogem das escolas difíceis, dos meios difíceis. E então eu penso que tem que se ver como é que se pode contrabalançar esta, eu tenho medo, é uma solução que noutros países mostrou alguns problemas e noutros não, portanto acho que tinha que ser melhor estudada. Relativamente aos tempos diferentes, é evidente que eu acho que a ação política deve ser baseada também em estudos e também em avaliações e portanto acho que deve ser aqui trabalhada esta questão, a questão do que não é nem sempre ser ouvido. É verdade, ao longo da história, ao longo de toda a história do CNE, houve muitas situações em que o CNE não foi ouvido. Temos que trabalhar para mudar isto, Sr. Deputado. Eu acho que temos todos que trabalhar para que o CNE seja mais ouvido. Sobre a questão da avaliação independente do sistema educativo, eu gostava muito de acreditar que isto era possível. Eu vou-me bater por isto, se for eleita, como acho que nós precisamos. É muito importante, qualquer que seja o partido que esteja no governo, ouvir, porque há muitas coisas positivas que se fazem, que todos fizeram, e há muitas coisas que são negativas. Agora, o que não pode é entrar, naquele debate imediato, não é? Mas construir indicadores e fazer... Há outros CNEs que fazem isto e eu conto muito também com a vossa ajuda para conseguir que o CNE tenha esta ação que eu considero muito importante. Muito obrigada. Não sei se respondi a tudo.
Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Maria Betancourt. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Ana Maria
Bittencourt, muito obrigado também por esta presença hoje aqui. É um privilégio para todos nós participarmos nesta primeira aplicação da metodologia, que certamente não só dá mais importância, como também dá mais dignidade a este trabalho e ao CNE, obviamente, por parte da Assembleia da República, e, portanto, para mim é certamente um motivo de gosto e de regozijo, e, portanto, julgo que merece esse destaque a forma como se está a tratar e a possibilidade que temos também de trocar as opiniões que já temos vindo a trocar e as perguntas e as respostas. Queria, antes de mais, saudar os compromissos que apresentou. Julgo que a forma como o fez ajudou-nos muito agora também para perceber aquilo que é a sua perspectiva perante o órgão a que é candidata e o cargo a que é candidata. E dizer que, obviamente, algumas delas merecem uma saudação mais entusiasmada de parte do meu grupo parlamentar, outras nem tanto, o que é natural. E dizer-lhe, para começar, que não vou, em nome do grupo parlamentar do PCP, questioná-lo sobre as suas posições pessoais políticas ou as suas perspectivas técnicas sobre o mais variado conjunto de matérias que se colocam em cima da mesa, não porque não tenhamos interesse em conhecê-las, mas porque estamos, de facto, convencidos que um bom presidente do CNE não permitirá que as suas próprias posições influam no decorrer dos trabalhos e naquilo que são as posições que vêm a ser do CNE. Dará, obviamente, não guardará a sua opinião, não fará dela nenhum tabu, mas não é isso que orienta o trabalho do CNE no plano das suas propostas, das suas perspectivas políticas, porque por mais que muitas vezes tentemos retirar a política da educação, estou convencido de que isso não é possível. Muito embora compreenda, nem esteja a pôr em causa o apelo que fez de retirar os partidos de educação. Julgo que podemos ter alguma discordância sobre a possibilidade real de tal acontecer. Ainda assim, estou convencido que um bom presidente do CNE não permitirá que as suas posições pessoais influam o seu estilo de trabalho, e, portanto, é por isso que não lhe vou colocar um rol de perguntas sobre os mais variados aspectos que bem mereciam, aliás, trocar opiniões, mas certamente noutro espaço e teremos essa oportunidade. Queria colocar-lhe duas questões, se assim se pode entender, ou de alguma forma pedir-lhe que comentasse. Qual é a sua perspectiva perante as tentativas, muitas vezes guradas, outras vezes nem tanto, de alguma forma instrumentalização, governamentalização, promiscuidade entre maiorias, governos e o próprio funcionamento do CNE? E, de alguma forma, conhecer aquela que poderá ser a sua atitude perante linhas que se mostrem nessa direção. Certamente não me refiro a trabalhos de bastidores, mas a convergências muitas vezes táticas que se vão notando e que se vão, aliás, é do próprio CNE. Relembro a comissão, numa reunião que tivemos no espaço do CNE, em que alguns membros do CNE, aliás, não foi a reunião, foi num outro espaço, mas em que esta comissão esteve presente, apontam para a transformação, a conversão do CNE, muitas vezes, ou a tentativa da transformação do CNE numa espécie de câmara de ressonância de algumas tendências políticas, nomeadamente as das maiorias. E uma outra nota é de que muitas vezes, não por arrasto, mas por proatividade, o CNE poder ser utilizado como uma linha da frente de novas políticas ou dar cobertura a novas políticas que de facto satisfazem aquilo que são os interesses das maiorias estabelecidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Já ultrapassou o tempo. Dou a palavra à Sra. Ana Maria Bittencourt para responder.
Olha, eu respondo. Eu, quando pus aí o meu currículo e a minha vida, quem me conhece sabe que eu não costumo ser manipulada. Já tive vários dissabores, já saí da política. Quando um bocado da minha história, acho que eu não costumo ser manipulada. E eu assumo aqui, perante os senhores deputados, mais uma vez, essa posição que eu tenho tido em toda a minha vida. Eu, um presidente do CNE, eleito pela Assembleia da República, é uma presidente, neste caso, é uma responsabilidade, será a responsabilidade maior que eu tive na vida, deputado também, mas eu só espero que acreditem que eu sou capaz de ser independente. Sobre a linha da frente, quer dizer, o CNE ser uma espécie de linha da frente, eu não acho mal que o CNE funcione, identifique temáticas que são fundamentais e que avance com trabalhos nessa área, como foi, por exemplo, o parecer sobre a educação dos 0 aos 12. Não era a agenda do governo, foi uma agenda própria do CNE e penso que foi oportuna, e agora o que é preciso é trabalhá-la mais e difundi-la mais e fazer com que estas questões sejam mais trabalhadas. Eu penso que o CNE não deve ser instrumentalizado nem pelos partidos, nem por grupos profissionais, nem pelo governo. Tem que se encontrar espaços de debate e de consenso entre estas velhas. Senão o CNE não cumpre a sua função, a sua missão. Se não conseguir encontrar estes espaços, é difícil. Isto também se consegue através do jogo das pessoas que são cooptadas, da própria composição do CNE, da composição das suas comissões. Vamos ver como é que se consegue trabalhar.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente não posso deixar também de iniciar esta intervenção sem saudar a Sra. Professora Ana Maria Dias Bittencourt e desejar-lhe, obviamente, muito sucesso nas funções que agora se candidata e que seguramente será eleita neste que é um órgão, na nossa perspectiva, extremamente importante, porque para além de ser um órgão meramente de consulta, não é um órgão administrativo, não é um órgão de decisão sobre políticas, é um órgão de reflexão, é um órgão de debate e é um órgão onde abertamente se vão discutindo todas as questões da área da educação. Isso é um papel extremamente útil que eu acho que o Conselho Nacional de Educação tem vindo a desempenhar de uma forma aberta e muito correta, e tenho a certeza que com a Sra. Professora não deixará de assim continuar a acontecer. E, portanto, dei as minhas felicitações. Gostaria de, entretanto, referir ainda, a Sra. Professora referiu aqui duas coisas que me parecem extremamente oportunas tê-lo feito. A primeira delas é o facto de ter referido na intervenção inicial que considera que o Conselho Nacional de Educação deve ser um Conselho independente, independente politicamente, independente de pressões políticas, independente no aspecto profissional, não ficar apenas como uma câmara ou um local corporativo de determinado grupo profissional, e ainda em termos, seguramente, em termos de pressões ou de lobbies económicos ou coisa que o valha. Referiu também a senhora professora que deveria e defende que haja um processo de avaliação das escolas, avaliação dos programas, uma avaliação constante e independente. E, portanto, acho que essa que é uma boa opinião, é uma opinião que subscrevo. O que eu gostaria de ouvir da parte da Sra. Professora era saber qual é a opinião da Sra. Professora relativamente a uma questão que, na perspectiva do CDS, tem e deve entrar no debate nacional. Para nós, na nossa perspectiva, a educação não deve ter uma propriedade, não deve haver uma exclusividade da educação, ou a educação não deve ser escola pública, escola privada. A educação toda ela é pública, na nossa perspectiva. Não há educação privada. A educação é um serviço público, seja ele prestado por quem for, independentemente de quem detém a propriedade do edifício. A educação é uma forma que, na nossa perspectiva, deve abranger toda a gente, deve ser universal, portanto, e deve permitir, na nossa perspectiva, uma liberdade total de escolha. Liberdade de escolha entre, dentro daquilo que é o setor, que é a oferta pública, a oferta do Estado, deve haver possibilidade de as pessoas poderem escolher a escola onde querem que os seus educandos frequentem, mas também a possibilidade de, independentemente da situação financeira da família, ela poder ser feita também entre escolas particulares, escolas cooperativas, escolas até e, eventualmente, escolas municipais. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a opinião da Sra. Professora relativamente a esta matéria. Não é que isso seja relevante para aquilo que será o papel do Conselho Nacional de Educação, mas também é um debate que o Conselho, com certeza, há de incentivar e há de promover. Verifico que o Sr. Presidente já me olha
com já terminou o seu tempo.
De censura temporal, e ficava por aqui. Muito obrigado.
Obrigado. A palavra à Sra. Professora Ana Maria Betancourt para responder.
Sr. Deputado Abel Batista, muito obrigada também pelas suas questões interessantes, por esta reafirmação do que deve ser o CNEC, que eu partilho da visão que afirmou, por esta ideia de que tem que haver uma avaliação constante e independente, que não é de facto, eu afirmo mais uma vez, eu quando disse há bocado que a educação não tem partido, não quer dizer que os partidos não trabalham a educação, não é? Os partidos têm as suas concepções, tem que haver liberdade. O que eu digo é que quando tem que se criar consensos, e a lei de base é interessante, em que foi possível criar consensos que perduraram. Portanto, é mais nesse sentido que eu digo que a educação não deve ser partidarizada. Levantou uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão da liberdade de escolha. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma posição, eu sou favorável a que existam alternativas pedagógicas, que existam colégios confessionais, escolas confessionais. Acho que tem que haver a liberdade de existência. Já tenho mais dúvidas sobre o financiamento. Aí realmente divirjo da opinião do Sr. Deputado, que pareceu ser a sua opinião nesta matéria. Acho que nós estamos ou temos uma situação ainda complicada para liberalizar completamente o financiamento da educação para outros setores. Embora eu gostasse, eu às vezes sou tentada a pensar que era importante, como noutros países existe, que, sim senhor, há um projeto, esse projeto apresenta-se a financiamento, um projeto de escola, e o Estado financia. Depois vamos avaliar, não é? Eu penso que futuramente é capaz de ser uma situação a estudar. Neste momento eu não sou assim muito favorável, de facto, à liberalização desta matéria. Sobre a liberdade de escolha de escola, já respondi ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sra. Professora. Dou a palavra à Sra. Deputada Alda Macedo, na representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que comece por cumprimentar a Comissão, que é um gosto rever depois de tanto tempo, e cumprimentar a convidada deste dojo, cujo currículo, na verdade, coloca numa posição de grande interesse face àquilo que é a presidência de um órgão como o CNE, que é um órgão de reconhecido prestígio na vida pública portuguesa. E, na realidade, aquilo que são as perguntas que irão sendo feitas, elas não. Eu julgo que vale a pena distinguirmos aqui duas coisas. Uma coisa é aquilo que é o empenho partidário que está deste lado desta sala, e a outra coisa é aquilo que é a militância ideológica, que são os valores que são defendidos por uma pessoa de quem se espera que dê continuidade, desenvolva, reforce aquilo que é o papel central do Conselho Nacional de Educação. Desse ponto de vista, eu gostava de lhe colocar duas áreas que me parecem que são duas áreas de problema no Conselho Nacional de Educação. Na verdade, o Conselho Nacional de Educação não vive propriamente de consensos. O Conselho Nacional de Educação tem uma composição que lhe confere uma extraordinária riqueza que vive da diversidade. E esta diversidade advém do facto de ter representantes de setores da nossa sociedade muito, muito amplos e, portanto, que as divergências, as diferenças e a diversidade ideológica que ali está presente é também muito grande. Na verdade, o Conselho Nacional de Educação, aquilo que faz no essencial, não é propriamente procurar produzir consensos, mas reconhecendo os dissensos e percebendo que o dissenso é ele próprio motor de progresso, de transformação em qualquer sociedade, percebendo isso, procura encontrar os diálogos necessários e promover as convergências que são possíveis entre as diferenças que estão presentes no interior do próprio Conselho Nacional de Educação. Divergências essas que nunca deixam de estar ausentes quando elas são absolutamente relevantes. Quer olhar para os relatórios que têm sido produzidos pelo Conselho Nacional de Educação, verá que frequentemente esses relatórios contemplam aquilo que são as diferenças que estão contidas no interior, no seio do próprio Conselho. E eu devo dizer que esta gestão do dissenso é provavelmente a parte mais interessante do Conselho Nacional de Educação. Desejo-lhes os maiores sucessos, se vier a confirmar-se esse caminho, esse percurso. Mas queria colocá-la perante aquilo que foi uma dificuldade no mandato que agora termina. E essa dificuldade foi em alguma incomunidade que gerou, em momentos pontuais, o facto de haver uma divergência entre a maioria do Conselho Nacional de Educação e aquilo que era a maioria política do Parlamento. E, portanto, esta dificuldade, Sr. Presidente, vou terminar, sem ter tempo para abordar a questão daquilo que é o apoio à investigação e a divulgação do que se faz de investigação no nosso país e que é uma área também de dificuldade do ponto de vista dos recursos do Conselho Nacional de Educação.
Adalda Macedo, a doutora não percebeu a pergunta, porque foi na altura em que eu interrompi.
Foi na altura em que eu interrompi.
Com o reforço dado pelo Sr. Deputado Bel Batista, fui mais incisivo.
E, portanto, sintetizando, a minha pergunta essencial é esta, é como é que vê a gestão entre aquilo que é uma maioria que se pode gerar no Conselho Nacional de Educação em torno de uma posição sobre política educativa e aquilo que é uma maioria política que existe na Assembleia da República, que até pode ter um sinal diverso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aldo Macedo. Sr. Professor Ana Maria Betancourt tem a palavra para responder.
Muito obrigada pela visão que nos trouxe aqui da senhora deputada. Muito obrigada pela visão que nos trouxe aqui, que tem a ver com a sua experiência e uma grande intervenção no Conselho Nacional de Educação, que eu saúdo e que é muito positiva. Eu concordo consigo, de facto, é a produção de consensos a partir da diferença que lá se faz e que tem que se fazer cada vez mais. Penso que é muito importante a escuta, e que se pode traduzir, por exemplo, quando se propõe a elaboração de um parecer, a equipa que faz o parecer não ser homogénea. Eu acho que há muitos momentos em que se pode garantir a diversidade, não é? Por outro lado, eu penso que é muito importante produzir estudos que ajudem os relatores, como foi no meu caso, quando eu fiz o parecer sobre a educação dos 0 aos 12, foi muito importante eu ter um estudo em que me fundamentei com cientistas de várias áreas. Portanto, os estudos dão-nos, digamos, condições para se elaborar os pareceres mais autónomos, no fundo. Eu penso que a ciência e os estudos ajudam à isenção, ajudam a pensar as coisas com maior distância. Não me parece impossível, acho que não pode ser impossível, o que não é, ter uma posição diferente das maiorias. Eu próprio, há bocado, lembrei aqui com o Sr. Presidente, nós tivemos num momento no que não é, num momento de arranque, em que houve um parecer contrário à maioria que então estava, ao governo, que não era de maioria absoluta, mas... Portanto, eu penso que isso é perfeitamente possível, não me faz confusão nenhuma, acho que se os conselheiros entenderem assim, se os debates encaminharem nesse sentido, acho que parece-me que é um caminho temos que esperar que aconteça.
Muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ver se falo depressa para o Sr. Presidente não ficar irritado comigo. E, em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Professora Ana Bettencourt, quer pelo seu trabalho atual, quer pelo seu percurso, quer ainda pela sua candidatura. Que desejo seja, tanto quanto possível, e o conselho deixar, representativa daquilo que tem sido o seu percurso, a sua investigação e a sua dedicação à educação. Gostaria de lhe colocar duas questões de uma forma muito rápida. Nós não temos dúvidas nenhumas que o CNE tem sido uma mais-valia para o sistema educativo português. Nem sempre tem estado com as maiorias, e ainda bem. Tem inclusivamente criticado os governos por uma proliferação excessiva em legislação sem nenhuma necessidade, como disse um dos seus parceiros. Mas para além deste espaço que é o CNE de reflexão, eu considero que era crucial que este país tivesse um observatório independente em termos administrativos, financeiros e académicos.
Terminou-se o tempo.
Esta é a questão, deixe-me só terminar a frase, Sr. Presidente. Que pudesse fazer uma avaliação das políticas enquanto o CNE fazia um processo de reflexão. E a questão que eu coloco é esta. É se não é possível que duas estruturas deste tipo coexistam no país para que nós não sejamos sujeitos àquilo que hoje é a realidade. É legislação contraditória, conflituosa e que permite que as coisas corram menos bem no país em termos educativos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. A palavra do Sr. Professor.
Pois nós temos alguma dificuldade em saber qual o estado do país em matéria de educação, por vezes, não é? Porque há informação muito dispersa, as estatísticas são muito dispersas, ainda não se conseguiu produzir documentos fáceis de leitura, e quando eu falava de comunicação também é um pouco isso. Acho que tem que haver maneira dos portugueses perceberem melhor onde estamos. A senhora deputada fala de um observatório, não sei, a mim parece-me que o CNE, modestamente, poderia, se conseguir, e espero que sim, fazer, tem-se falado, de 2 em 2 anos, um relatório, com escolher alguns indicadores, e relativamente a esses indicadores nós sabermos onde estamos. Eu penso que é muito... Eu penso que é possível um observatório independente. Talvez, nunca pensei muito nessa ideia. Os nossos recursos também não são muito, muito grandes. Eu, a esse propósito, ainda gostava de dizer que o CNE também não tem muitos recursos, não é? Portanto, para fazer este... Já tem sido estudado internamente. Eu conheço algumas reflexões que existem no CNE sobre essa matéria. Não há muitas condições. Eu espero que se possam criar mais condições para um trabalho de análise estatística, de estudos e de maior produção de estudos. Mas o ter este objetivo de avaliação do sistema também pode orientar o trabalho das comissões, se for aceito, não é? Pode orientar o trabalho das comissões através um pouco de alguns indicadores e, no fundo, racionalizar os recursos, não é? Porque não são muitos, não é? E quando fala de outro observatório, pensa assim um pouco nos recursos, onde é que nós os temos, é complicado. Mas acho que, em alguma instância, devia estar esta capacidade de observar. Que, aliás, está na Assembleia da República, atribuiu ao CNE essa missão. Está na lei, e tem estado sempre nas leis, entre o elenco das missões do CNE está essa, da avaliação do sistema. E, de facto, eu acho, e felizmente, aqui retomo uma ideia que disse no princípio, felizmente que a democracia trouxe um grande boom ao acesso à educação, não há dúvida nenhuma. Nós sabíamos dos quase 40% de analfabetos, mas há pontos de estrangulamento que não se consegue ultrapassar, não é? São as dificuldades acumuladas dos alunos, são os abandonos, são os níveis de insucesso muito grandes que têm a ver com o facto de alunos não trabalharem e não aprenderem. E, portanto, nós temos que observar alguns pontos críticos e, sobre isso, é muito importante o trabalho do CNEP para identificar quais são os pontos críticos de observação e, sobre eles, ir regulando um bocado também a sua atividade para se conseguir ver. Eu julgo que seria importante para a Assembleia da República e também para a Comissão nós podermos ajudar nesse aspecto. E muito obrigada pelas suas palavras também.
Muito obrigado. Com a palavra agora o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Professora, peço desculpa, não vou fazer grandes considerandos iniciais, não me leva mal, mas é que só tenho um minuto. E por isso a questão que gostava de lhe colocar era esta. Relativamente à escolha no âmbito das escolas públicas por parte dos pais, se lhe parece que era razoável então fazer esse estudo e essa avaliação do impacto, de execuibilidade ou não, dessa solução. Outra questão tem a ver com o estatuto do aluno e o fim das faltas injustificadas. Se lhe parece correto e indutor de comportamentos responsáveis e formativos que o aluno possa faltar injustificadamente e depois regresse sempre limitando-se a fazer uma prova que pode ser escrita, oral, um trabalho de casa ou o que seja. E outra questão tem a ver também com as retenções ou não, este dilema das retenções, os chumbos no sistema educativo. A Sra. Ministra disse que os chumbos, as retenções, custavam umas centenas de milhões de euros por ano ao Orçamento de Estado. Parece-me uma visão um bocadinho redutora do problema. E a questão que gostava de colocar era esta. O CNE já se pronunciou também sobre isto. E com isto termino. A questão que gostava de lhe colocar é se lhe parece que a solução para esta exigência e a manutenção dos alunos no sistema educativo se deve fazer pelo fim das retenções ou, pela via de mantendo as retenções, melhorar o acompanhamento dos alunos com percursos com dificuldade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Professora Ana Maria Betancourt, para responder.
Aqui era mesmo um tratado. Muito obrigada pelas suas perguntas, Sr. Deputado. Eu penso que se poderia, sobre a questão da escolha, da liberdade de escolha, acho que se poderia ensaiar alguns estudos para ver o impacto que se podia ter. Eu, como disse, eu receio a criação de guetos, não é? Receio a criação de guetos. Conheço guetos que aconteceram em Portugal, estou-me a lembrar de um caso de Oeiras, em que pela via da criação de bairros mais complicados, há uma fuga dos pais que podem escolher a escola e que, pronto, aí foram para escolas privadas. Eu acho que a escola pública tem que ter heterogeneidade das populações, temos que ajudar que seja assim. E mesmo as escolas privadas, no caso de virem um dia a ser financiadas pelo Orçamento do Estado, também tinham que ter a garantia de terem heterogeneidade pública. Eu acho que os alunos aprendem imenso com conhecerem pessoas diferentes, alunos bons, alunos com mais dificuldades, tudo isso ajuda. Toda a gente conhece o caso dos alunos bons que aprenderam mais a ajudar os outros que não aprendiam. Bom, impacto da escolha, o Estatuto do Aluno. Eu sobre isso, sobre o Estatuto do Aluno, eu acho que o grande problema aqui das faltas é mesmo o trabalho que há com os pais. Não é o marcar mais ou menos faltas, é mesmo não tolerar que as faltas se façam. Eu, as escolas que têm sucesso trabalham assim, os alunos faltam, é imediatamente trabalhado com os pais. Não se toleram faltas. Eu acho que não é pelo facto da falta se marcar, é que não se pode tolerar faltas. Eu tenho a ideia que o estatuto do aluno é o ofício, digamos. A obrigação dos alunos é estudar e é ir à escola. Eu trabalho numa escola em que a diretora, a presidente do Conselho Executivo, no princípio do ano diz: meninos, vocês sabem quanto custa o vosso ensino? E eles normalmente dizem 100 euros, 200 euros, para não, custa 3 mil euros. A vossa obrigação é vir à escola e é estudar. Eu acho que se tem que falar mais do ofício da aluno e da obrigação. Não, as faltas são intoleráveis. E as escolas têm que ser, se me disser que as escolas são grandes demais, que não há um acompanhamento tão perto dos alunos, eu estou de acordo consigo. tem que se reestruturar as escolas para terem uma dimensão mais humana, para ser possível controlar mais estas situações. Os países que têm bons sucessos educativos têm dimensões, têm escolas, mesmo quando as escolas são grandes, são reestruturadas de maneira a ter equipas que controlem bem. Aí eu acho que o papel dos professores de ensino do primeiro ciclo ou os diretores de turma é fundamental, os conselhos de turma é fundamental. Não se pode tolerar faltas. E aí a questão que me colocaram há bocado sobre a ligação da escola à família é essencial. E, portanto, eu acho que mais do que a questão das faltas é a questão da intolerância, tolerância zero relativamente à falta. E trabalho imediato. É assim que se resolve o problema da disciplina. Ah, eu estou a acabar o tempo. É assim que se resolvem os problemas da disciplina. Quanto aos sumos, quanto tempo é que eu tenho? Até passei.
Não, ainda disponho de 28 minutos no total.
Portanto, estava-me a fazer sinal.
Não, ainda disponho de 28 minutos.
Eu julguei que agora afligi-me, porque esta questão dos chumbos não se pode falar em 5 segundos. Eu tenho receio de estar outra vez a amassar os senhores deputados que já ouviram. O que eu penso sobre isso é assim. Há evidências científicas que mostram que a repetência é prejudicial aos alunos. E o que não se pode pôr é repetência contra não repetência. Tem que ser repetência contra apoio. Há estudos que mostram que os alunos que repetem, em igualdade de circunstâncias, um grupo de alunos que repete, outro que não repete, o grupo de alunos que não repetiu, no ano a seguir aprendeu mais. Aqueles que repetiram estão mais atrasados. Fazendo um teste igual, aprenderam menos. Portanto, a repetência não é uma solução útil para a aprendizagem. A gente todos quer é que os alunos aprendam. É como se o insucesso escolar compare, permita a comparação que eu já dei da outra vez, o insucesso escolar ser visto, a repetência, a retenção, ser vista como um medicamento para uma doença. A retenção ser vista como um medicamento para uma doença. Nós sabemos, está provado cientificamente, que a retenção é prejudicial. Não é que não faz mal. Às vezes diz-se não faz mal. Não é que não faz mal, é que é prejudicial. Porque quem repete está provado estatisticamente que vai repetir mais. Ou que tem mais probabilidades de repetir. Porquê é que nós vamos persistir com um medicamento que nós sabemos que é prejudicial? A minha posição é esta. Foi um bocado esta posição que o CNE tomou naquele parecer. Portanto, não é repetência contra não repetência, é repetência contra apoio. Agora aí temos que ser muito exigentes. É apoio e é os alunos trabalharem mais. Eu aí acho que realmente só se aprende se trabalha. E tem que se trabalhar mais e trabalha-se pouco. Agora, quando os alunos começam a encontrar dificuldades, eles muitas vezes não sabem trabalhar sozinhos. Eles têm que se ajudar estes alunos. Não é? Porque é o que nós fazemos com os nossos filhos, ou que fizemos, ou netos, não é? É o que nós fazemos. O que é que tens amanhã para estudar? O que é que estás a dar? Basta aquela conversinha para o menino chegar no outro dia e estar em posição de vantagem relativamente aos outros, que os pais querem lá saber se estão na escola, se faltaram à aula, qual é a matéria que estão a dar. A ver, há situações muito diferentes. Há uma grande heterogeneidade nas nossas escolas, felizmente, graças ao 25 de Abril. Realmente nós, aqueles que tinham dificuldades antigamente iam embora, não é? Nós encontramos hoje muitas pessoas de 60, 70 anos que andaram ali uns dias, mas depois não tinham dificuldades. O que é que se dizia? É burro, não dá para isto. Era a solução mais fácil e assim embora. Felizmente hoje a gente não aceita isto. Tem que ficar lá e, portanto, para ficar lá temos que encontrar maneiras. E a escola não pode ser uma experiência de insucesso para as pessoas. Nós temos que arranjar maneira das pessoas aprenderem a gostar de aprender. Aprenderem. Nós todos que aqui estamos gostamos de aprender, não é? Aprendemos todos os dias. A aprendizagem não é uma situação negativa, mas é para muita gente. E é isso que eu acho que tem que ser mudado. Sobre o chumbo é isso que eu penso. Esta já foi discutida no Conselho Nacional de Educação e foi o Sr. Deputado tem provavelmente o parecer, pode ter acesso e ver qual é. Até tem mesmo a relação dos estudos que foram feitos nos Estados Unidos, em França, e nos quais nós nos fundamentamos. Muito obrigada.
Muito
Muito obrigado, Sra. Ana Maria Betancourt. Entramos na terceira fase da nossa sessão de perguntas, que é dedicada aos grupos parlamentares que, caso queiram, pode dispor em 3 minutos para uma declaração final, por ordem, neste caso, decrescente de representatividade. Eu pergunto ao Bloco de Esquerda se deseja, não deseja. Pergunto ao CDS, PP se deseja, também não deseja. Pergunto ao grupo ao PSD se deseja. O Sr. Deputado Fernando Antunes tem a palavra.
Só porque há pouco não tive tempo de pôr as questões à Sra. Professora. Queria, de alguma maneira, dizer-lhe, Sra. Professora, que estamos de acordo com as bandeiras iniciais daquilo que é o seu pensamento, tanto em relação à prioridade na educação, em relação ao acesso, à exclusão, à cidadania, enfim, à questões da qualificação. E a pergunta que lhe queria, que há pouco não lhe fiz e que agora faço telegraficamente, era em 2006...
Sr. Deputado António, já não pode colocar perguntas nesta fase. É uma declaração final, caso queira.
Passo como pensamento. O grande debate foi feito sobre o debate nacional sobre a educação, aquilo que são as questões que hoje ainda estão de pé e que nós gostávamos de que fossem muitas delas retomadas. A questão da reestruturação do Conselho, onde há 6 comissões, onde, nomeadamente, a última foi sobre os manuais escolares e hoje, infelizmente, não temos um manual escolar certificado. Enfim, as questões da pressão e independência, e nós estamos satisfeitos com aquilo que foi a posição da professora Ana Betancourt, que não é manipulável, e temos a certeza de que, em relação ao cargo de Presidente, isso se confirmará. Aquilo que foi também a forma competente, simples e humilde, como aqui que se apresentou, nomeadamente a falar da autonomia das escolas, que nos deixa satisfeitos e que vemos por trás uma grande experiência pedagógica e efetivamente, uma grande professora e uma grande educadora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Professora, é com muito gosto que eu faço esta declaração final em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e é com muito gosto até porque daquilo que todos ouvimos vindo da Sra. Professora, quer vindo mesmo dos grupos parlamentares, nos dá a certeza que se reúne um grande consenso em torno do nome da Sra. Professora para o exercício deste cargo da Presidência do Conselho Nacional de Educação. O que à partida e pela experiência que de facto nos descreveu e que desde logo a sua pertença à Comissão de Educação na Assembleia da República, os seus trabalhos fora da Assembleia da República e esta possibilidade de estabelecimento destas pontes entre aquilo que é o pensamento político em torno das questões e o que é a realidade, dá-nos desde logo uma garantia muito grande também em torno daquilo que a Sra. Professora disse, que é a necessidade que vê dos estabelecimento de pontes e da geração de consensos, que nós entendemos aqui muito bem estes consensos, não como uma abolição dos partidos políticos na questão da educação, mas sim como a necessidade de dialogar para encontrar e para seguir o caminho daquilo que possam ser as melhores soluções no plano da educação. Temos essa certeza, temos a certeza que o trabalho da Sra. Professora será feito neste sentido. Não partilhamos de forma nenhuma do ceticismo em relação à independência, só porque as pessoas abraçam um determinado pensamento em relação às questões. Não abraçamos, portanto, essa suspeição em torno daquilo que possa ser a sua independência, para além daquilo que possam ser as suas próprias convicções. Partilhamos muito da ideia de que, muito mais do que acrescentar àquilo que existe, é importante é lidarmos com aquilo que foi produzido e melhorá-lo. Temos bem também a consciência de que a democracia promoveu a massificação do ensino, a massificação da escola, mas que ainda há um caminho longo a percorrer naquilo que diz respeito à verdadeira igualdade de oportunidades e ao real sucesso educativo. educativo dos alunos. É por isso que também vimos com muito bons olhos a passagem dos 20 anos da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo ser assinalada com um grande debate nacional sobre educação, no qual o Conselho Nacional de Educação teve uma intervenção extraordinária, e vemos também que as conclusões desse relatório não foi feita tábua rasa, e vemos que algumas dessas conclusões estão de facto a ser seguidas, nomeadamente o reforço do ensino profissional, da avaliação externa das escolas. Senhora professora, é com esta confiança que o Partido Socialista lhe deseja o maior sucesso no exercício destas suas funções, novas funções.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros. O Sr. Luís Fagundes Duarte pediu a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, foram feitas aqui algumas observações que são injustas e não são corretas, e eu queria, ou sob a figura de interpelação à mesa ou de defesa da honra, queria dar uma explicação ao Sr. Deputado Aldo Macedo e ao Sr. Deputado do Partido Comunista, que não está presente, mas que deixou no ar uma suspeita que é sustentável.
Tem a palavra para a defesa da honra.
Muito obrigado. Eu sou atualmente membro do CNE, em representação do Partido Socialista, e é por isso que não intervim nesta sessão, porque sou parte interessada. Bom, não, já agora aproveito para cumprimentar a Sra. Professora Ana Maria Petencourt. Mas gostaria de salientar um aspecto. Em primeiro lugar, os representantes do governo, da maioria no CNE, são uma minoria no CNE. Portanto, Sra. Deputada, nunca se pôs nenhuma situação de haver algum conflito entre a maioria que está no poder e as posições do CNE. Eu, enquanto representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no atual CNE, tenho votado favoravelmente, incluindo os parceiros do CNE, que nem são favoráveis ao Governo, que alteram muitas vezes, têm posições muito diferentes do Governo, incluindo o mais recente relatório sobre a educação sexual, que propunha alterações à proposta do Partido Socialista, e eu votei favoravelmente. Portanto, quer para o Sr. Deputado do Partido Comunista, quer para o Sr. Deputado Aldo Macedo, que é considerado também, portanto, sabe que é verdade, não há qualquer... É injusto dizer que o CNE possa ser uma caixa de ressonância da maioria, no caso do Partido Socialista, e que... Não, foi o Partido Comunista que disse isso, mas é importante que isso fique registado aqui. E, sobretudo, em nenhuma situação, desde que eu sou membro do CNE, em nenhuma situação, a maioria política da Assembleia da República ou do Governo teve qualquer interferência, até porque não tem capacidade numérica para isso, para interferir e controlar as decisões do Partido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Aldo Macedo tem a palavra para a defesa...
Para retorquir esta defesa da honra.
Muito
obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, o Sr. Deputado Luís Fagundes interpretou mal as minhas palavras e eu gostava que fosse reposta a verdade em relação àquilo que foi aquilo que eu disse. E, na verdade, aquilo que eu disse não tem nada a ver com os representantes do Partido, com o representante do Partido Socialista no Conselho Nacional de Educação. O que tem a ver é com alguns momentos, e foi isso que eu mencionei, alguns momentos de alguma dificuldade de gestão entre aquilo que eram as posições maioritariamente assumidas no Conselho Nacional de Educação e aquilo que eram as posições do Governo e, portanto, da maioria parlamentar, nesse sentido. Essas posições tiveram a ver, esse mal-estar teve a ver particularmente com as políticas com o ensino superior, que obrigaram inclusivamente ao seu Primeiro-Ministro, fazendo-se acompanhar o seu Ministro do Ensino Superior, a ter uma reunião plenária com o CNE, e portanto esse mal-estar foi mais que evidente. E portanto, quando eu colocava esta questão, é porque justamente a mediação do Presidente do Conselho Nacional de Educação é importante para amenizar aquilo que são situações de algum mal-estar que tem a ver com esta coisa natural, que é haver diferenças de opinião tão simples quanto isto. Em nada foi afetada a honra do Partido Socialista ou do seu representante no Conselho Nacional de Educação. Sr. Presidente, se me permite, já agora, em jeito de conclusão, eu não fiz nenhum comentário, mas, na verdade, eu gostaria de agradecer à Sra. Professora a forma como respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas por todas as bancadas e dizer que, seguramente, há aqui um consenso geral em relação àquilo que é a Presidência do Conselho Nacional de Educação, que parece resultar daquilo que são as percepções que estão sendo feitas, renovar os votos das maiores felicidades no exercício do mandato.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Nós chegamos ao final da nossa sessão de perguntas. Como todos assinalámos, tratou-se de um novo começo. sem querer fazer nenhum balanço, acho que foi um bom começo. E o meu desejo é que ele sirva para contribuir para, já não direi um bom começo, mas para um final feliz para próximas eleições pelo Parlamento, designadamente a do Provedor de Justiça. Estão encerrados os nossos trabalhos.